Mochi, mochi, galera do Fora do Cast, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito sério. Nós estamos em setembro, e setembro é mundialmente conhecido como Setembro Amarelo, o mês da prevenção do suicídio e da prevenção da depressão também, né? Um mês onde a gente aproveita para falar sobre isso, sobre esse assunto. É um assunto do qual eu tenho uma certa... Eu tive alguns problemas com a depressão, então eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que ainda existe um certo tabu sobre o assunto, então eu acho super importante a gente falar sobre o assunto. Porém, hoje eu não estou sozinho, hoje eu estou aqui com a minha amiga e psicóloga, Beatriz Franco, então eu vou deixar com que ela se apresente aqui para vocês e ela dê uma palavrinha de apresentação para vocês, falando um pouco sobre o que ela faz, qual é a linha que ela segue, e depois a gente segue aí tocando o barco e falando sobre o assunto de hoje, beleza? Então vamos lá, Bia, se apresenta aí, por favor.
Vamos. Oi, gente. Como ele falou, já sou a Beatriz Franco, eu sou psicóloga, e eu estudo uma linha reichiana. Reich, ele entendia a mente e o corpo como uma coisa só, então é importante vocês verem que na minha fala, quando eu estiver falando sobre depressão, eu vou trazer muito respiração, contração do corpo, muscular, exercícios, porque é uma forma de desaluviar os sentimentos que estão dentro do nosso peito. Então, um dos olhares da depressão, além, né, do que é conhecido, né, acho que é de um senso comum, umas dores que a gente passa na vida, é preciso a gente olhar também como o nosso corpo reage a essas dores, né? Então, acho importante vocês terem essa noção para entenderem o que eu vou falar daqui a pouquinho.
Bom, então vamos lá, Bia. Eu acho que é importante a gente começar o nosso bate-papo aqui definindo, né, para as pessoas o que é a depressão, porque, de repente, tem muita gente que não tem noção do que é isso e do que a gente está falando, né?
Sim. Então, primeiro eu acho que vale a pena também falar sobre o que é depressão, mas acho que entrou numa coisa, tô depressiva. E muita gente não tem noção da dimensão do que é depressão, né? A gente pulsar, a vida é pulsar, né? A gente contrai e expande. Vai ter momentos na nossa vida de contração, e tudo bem, de tristeza, e tudo bem, isso faz parte, é importante a gente acolher isso. Mas não significa que é uma depressão. A depressão é um acúmulo dessas tristezas que não foram sentidas. Dessas dores que fazem a gente só se contrair no momento que chega um ponto que a gente paralisa, a gente fica apático. A gente só enxerga a vida como sofrimento. A gente não consegue ver um obstáculo como um desafio, como algo que eu tenho potência para chegar lá. Não, a gente não se vê como pessoa potente. Então, a depressão é isso, é uma estagnação da vida, é uma apatia.
Eu acho até que é bom você falar isso, porque nos meus momentos mais... onde eu tive as crises mais fortes, assim, hoje é mais controlado, porque eu tenho acompanhamento psicológico e psiquiátrico e tal. Acho até que a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre o acompanhamento que a gente tem que ter. Mas eu acho que é muito esse sentimento de menos-valia, eu acho. Que a gente se sente muito, muito impotente em relação ao mundo ao nosso redor. Eu acho que é muito isso, assim. Acho que as pessoas... Você vê as pessoas conquistando, você vê as pessoas fazendo, você vê as pessoas tendo. E você ali com aquele sentimento de... Eu não consigo, eu não sou... E isso é muito o sinal da depressão, né? Eu acho que, tipo, não é uma tristeza, é mais uma coisa que te faz sentir menor.
É muito mais profundo que uma tristeza, sim, né? Sim. Não consegue ver que tem capacidade pra fazer o que você quiser fazer. Não tem força pra isso, né? Não consegue tirar força. Não é... Isso é uma fala que as pessoas têm usado muito. Levanta da cama, vai fazer alguma coisa, vai... Não é fácil, assim. Existem níveis, né? Tem pessoas que... Você falou tratamento, né? Uma das coisas importantes, por exemplo, uma pessoa que tá numa depressão, que não consegue levantar pra tomar um banho, não vai ter força inicialmente para ir para uma terapia, para ir, né? Tem todo um trabalho mental para conseguir chegar lá. Então, a acupuntura, às vezes, que é uma coisa que a pessoa não precisa falar nada. A pessoa só tá lá e uma pessoa vai e dá aquelas espetadinhas na gente. Isso já libera toda essa tensão que está contraída ali. Então, já ajuda a ter um primeiro movimento para você manter esse movimento depois de uma terapia, com um psiquiatra, com exercícios físicos, sabe? Respirar. Se a gente parar para olhar, a gente não respira direito, né? A gente vê um nenenzinho, barriga enche, a gente expande, a gente respira, às vezes a respiração não chega nem no peito. Então, assim, também o processo de respiração, fazer uma respiração de yoga, de uma meditação, isso tudo pode ajudar na depressão. Mas, para mim, assim, o imprescindível é buscar terapia, buscar ajuda de um psiquiatra. Eu sei que as pessoas, às vezes, têm coisa com tomar remédio, mas a depressão também é envolvida com processos químicos e bioquímicos, então precisa tomar remédio muitas vezes.
Isso foi algo que aconteceu comigo até, no início do meu tratamento. Eu não queria tomar medicamento. Minha mãe, inclusive, minha mãe sempre me quis que eu fosse, né, um psiquiatra e tudo mais. Mas meu pai, por exemplo, na época, ele tinha um pouco de pé atrás. Tanto eu quanto meu pai, assim. Nós dois tínhamos um pouco de pé atrás. Tipo, pô, pra que eu vou tomar remédio, medicamento, sabe? Vou ficar dependente. É um medo. Tinha um certo medo de ficar dependente, da medicação. Até que eu tive um episódio, muito grave, em que, eu me vi perdido, assim, completamente. Eu tive um surto. Um surto de pânico que o médico tratou assim, o psiquiatra, em que eu vi minha vida ali perdida, sabe? Então, a partir daquele momento eu entendi que eu deveria procurar outro tipo de ajuda, além da psicóloga, porque eu já fazia psicóloga, eu faço psicóloga desde que eu tenho uns 15 anos. Mas a partir daquele momento que eu tive esse episódio, eu falei, não, eu preciso procurar outro tipo de ajuda. E aí eu procurei o psiquiatra e realmente eu vi que não tem nada a ver, esse preconceito das pessoas. E eu mesmo tinha esse tipo de medo. Eu não diria que nem que eu tinha um preconceito, mas eu tinha um medo. E foi uma coisa que eu fui perdendo ao longo do tempo e hoje eu não consigo, me ver sem a ajuda dos dois, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo, porque são essenciais, assim.
Que bom. E assim, isso que você falou do vício, eu acho que esse medo é justificável, né? Existem em qualquer área bons profissionais e alguns que não são tão bons assim. Então, procura, conversa com alguém que você conheça, pede indicação de psiquiatra, pede para psicóloga que você, né, foi ou vai, para algum familiar, pede uma indicação. Quando for nele, conversa, fala: olha, eu tenho medo de ficar viciado, tenho medo de ficar dopado. Então, eu acho muito importante a gente colocar nossos sentimentos para fora. Fala sobre o que você está sentindo, fala que você está com medo, fala que isso é complicado para você, e o psiquiatra vai saber cuidar disso, né? A psicóloga vai saber cuidar disso.
Não, sim, foi muito importante, tanto é que eu já troquei de psiquiatra uma vez, uma única vez, assim, porque não estava dando muito resultado, e aí eu fui trocar, não me sentia bem para abrir minhas coisas com o antigo psiquiatra, e aí eu fui para outro psiquiatra, e essa relação que eu tenho com o meu psiquiatra atual é muito bom, porque eu posso abrir o que eu estou sentindo, eu sou franco com ela, e ela me dá tranquilidade para falar, e chegar para ela e falar: olha, o medicamento não está funcionando assim. Por um exemplo, uma coisa que eu não tinha: os medicamentos de depressão, eles diminuem muito a libido sexual. Então, com o meu primeiro psiquiatra, eu não tinha essa abertura de chegar para ele e falar: olha, estou ficando sem libido e tal, não sei o quê. Agora eu tenho essa tranquilidade de chegar para ele e falar: olha, o medicamento X que você me passou da primeira vez, diminuiu minha libido e tal. Tem como a gente trocar de medicamento? Tem como. E ela super conversa, super troca ideia. Então eu acho assim, você tem que encontrar um profissional bom, E isso vai ajudar muito no seu tratamento, assim. Foi uma coisa que me ajudou muito no meu tratamento.
Que bom que você sentiu confiança para falar. Por isso também, e que bom que você pôde ver que tudo bem mudar de psiquiatra. Você não precisa aceitar tudo que te falam. Como terapia, às vezes a gente vai em uma, duas e não rola, né? Porque tem que ter uma boa impressão, tem que ter um bom vínculo, senão não acontece a terapia.
Nossa, a terapia é muito conexão, eu acho. Eu acho que é muito conexão. Se você não tem conexão com a sua terapeuta, eu acho que não rola, assim.
Exato. Então, não, é só pra tirar esse medo, assim. Já é difícil a gente ir, difícil a gente marcar. E quando vai, não foi. Ai, não gostei, nunca mais vou voltar.
É, não. É, assim, tenta. Isso acontece, é normal. Uhum. É normal, é super normal. Eu já eu tinha uma que eu ia, que eu me tratava desde os 15 anos. Chegou um momento em que, tipo, já não tava dando mais a relação já não tava mais legal, tava uma relação quase de família.
Uhum.
Então, tipo, ela não me fazia pensar e refletir sobre as coisas, e eu quis mudar. Eu falei, tá na hora de mudar.
Uhum.
E fui atrás de outra, e aí cheguei a tentar uma, não deu certo. Aí quando eu tentei essa agora que eu tô há 2 anos com ela, vai fazer 2 anos agora. E ela é, tipo, sensacional pra mim, sabe? Porque me faz refletir toda terapia. Eu brinco com ela que eu saio um pouco mais bravo com ela. Mas é necessário, porque ela me faz refletir muito sobre as coisas, as escolhas que
faz
eu faço.
Faz cavar fundo, né?
Sim, e eu acho isso muito necessário. É muito
e
essencial.
E profundo é muito difícil, mas é tão bom. A gente quando a gente se possibilita, né, de viver a vida com o peito aberto, entendendo que às vezes a gente vai sofrer, mas que também o peito aberto vai possibilitar tanta coisa boa, por mais que seja difícil chegar lá, vai valer a pena depois, né?
Sim, exatamente. Então é sensacional pra mim. É o melhor dia da minha semana, assim.
Eu entendo.
quando eu vou pra minha terapia. Então, Bia, eu acho que é legal a gente falar também sobre. Porque a gente falou um pouco sobre o que é a depressão e tudo mais. Eu acho importante a gente falar também sobre quais são os sintomas pra quem tá olhando de fora, de repente tem algum. É sempre muito assim. Eu sempre falo muito abertamente sobre isso, né?
Que bom.
Então, tem muitas pessoas que vêm falar comigo. Ah, eu tenho um amigo, e você deve ouvir isso muito mais do que eu, obviamente. Mas, ah, eu tenho um amigo que tá muito triste e tal. Você acha que isso é depressão? Isso aqui, blá, blá, blá. E você, como psicóloga, deve ouvir isso muito dos nossos amigos, dos amigos e tudo mais.
Sim.
Então, o que você acha que é um sintoma claro pra pessoa ir procurar ajuda, pra você, enfim, como é que.
Eu acho que primeiro falando isso desses amigos que chegam, né? Primeiro que eu falo para esses amigos é: fala para essa pessoa que você acha que tá com depressão, que você tá aqui por perto, se a pessoa precisar e quiser. Acho que essa é a forma que a gente tem que estar perto. Mas o importante é a gente tentar se reconectar com a gente. Então a gente tentar entender onde que não tá conectado, né? Não sei se ficou confuso, mas para, respira. O que que você tá sentindo? É uma angústia, é muita dor, você está se sufocando com tanta coisa dentro de você que não está conseguindo expressar.
E às vezes eu acho assim também, um primeiro passo eu acho muito importante, você consegue enxergar a razão pela qual você está sentindo isso. Eu acho isso um pouco, eu acho isso importante também,
Sim.
tipo, porque às vezes quando eu comecei a ficar com a depressão, eu tentava olhar, por já trabalhar com a psicóloga antes de saber, de ter a depressão e tudo mais, eu ficava olhando assim, eu consigo enxergar a razão pela qual eu estou assim? Não, não consigo. Então, peraí, tem alguma coisa errada.
Sim. Que bom que você já estava em terapia e já tinha esse mecanismo de olhar para trás
Sim.
e, opa, peraí, quando foi que eu perdi o sentido das
Mas
coisas?
muita gente não
Não
tem isso.
tem. E é muito difícil de chegar lá, mas é muito importante a gente tentar entender, porque a depressão é muito isso, né? A vida passa a não ter sentido. Então,
Sim.
assim, onde que eu perdi o sentido? Qual foi a última vez que eu senti prazer na minha vida? Né? Qual foi a última vez que eu vi que eu tenho capacidade, que eu sou potente? Quando que eu perdi isso? Né? Isso é muito importante, você falou, e conversa com as pessoas que você confia. Olha para suas relações, olha para o seu ciclo, para sua rede de apoio. Conversa, fala o que está sentindo, tenta expressar para essas pessoas te ajudarem a procurar uma terapia, a procurar um psiquiatra, a dar um passo maior. E porque sozinho A gente não é. Eu acho que assim, um grande erro das pessoas, ah, eu quero ser muito independente. Não existe independência, na verdade, é a gente saber que a gente depende das pessoas. Então, se você tá muito só, tenta se reconectar com as pessoas para conseguir, para ter esse apoio. Eu entendo que não é fácil, tá? Não tô falando, ah, tenta, vai, é fácil. Não. Só tenta, para, respira, percebe. Tenta se reconectar com o seu corpo. Procura o que você acredita. É, seja respiração, se você gosta, meditação, se você gosta. Alguma coisa espiritual, se você gosta. Enquanto psicóloga, eu nunca vou falar o que é certo e o que é errado no sentido espiritual, mas se você tem uma espiritualidade, se você acredita em energia, se você acredita em Buda, se você acredita em Deus, no que for, tenta se reconectar com isso que você acredita, que nesse momento se perde tanta coisa, né?
E os sintomas, quais são, assim?
Então, eu acho que você fica apático, já não sente. Não consegue nem sentir mais tristeza mesmo de chorar, não consegue rir, não consegue achar graça, você não tem vontade de sair, você acha que nada vai ser divertido, que nada vai ser legal, ao contrário, que você sempre vai ser um estorvo, você vai ser sempre uma pessoa chata de estar junto, você não tem força para tomar banho, você não tem força para escovar os dentes, você não, nem sempre chega nesse nível, mas é isso, você não consegue sentir força. E você não se sente capaz. São sintomas muito
São muito sutis, eu
muito
acho.
sutis. Não é uma coisa assim, ah, tô com pinta vermelha, né?
É, não,
Mas.
é. É uma coisa que as pessoas que estão ao seu redor, elas percebem mais fácil do
Do
que
que
você.
você.
Então, isso é muito complicado para você, tipo, você chegar e falar, ah, tô com depressão. Não, tipo, você não vai. Eu acho que você não vai conseguir chegar nessa conclusão sozinho. Eu acho que você vai precisar da ajuda das pessoas que estão próximas de você. Então, é o que a Bia falou. Se você está se sentindo de alguma maneira mal ou triste, procura ajuda, sabe? Tipo, quando eu comecei a ficar nessa fase de não querer levantar da cama, não querer comer, não querer escovar o dente, não querer tomar banho, a primeira pessoa que percebeu que eu estava realmente com algum problema foi minha mãe. Então, tipo, foi minha mãe que chegou e falou: olha, tá acontecendo alguma coisa de errado, você precisa procurar um médico, você precisa de ajuda e nós vamos atrás de ajuda. Então, assim, foi isso que me fez ter a noção de que eu poderia estar com alguma doença e que isso poderia ser depressão. E aí foi tendo diagnóstico e tudo mais, enfim.
E para se tratar, para você iniciar, você precisou aceitar que você tava, né?
Ah, e é
Senão não
esse.
adianta.
E esse é o caminho mais difícil
Sente raiva,
de
eu não tô
todos.
assim, isso não acontece comigo, eu vou ficar bem, ou então eu vou ficar mal, isso é o que eu sou. Isso aqui é a minha tristeza, é normal, né? Então, assim, o mais difícil eu acho que é isso mesmo, aceitar que tá, porque se não aceitar não tem como mudar.
O mais difícil é a aceitação, eu acho. Inclusive, eu passei por alguns psiquiatras. Antes de chegar aonde eu estou, no nível que eu estou. E o primeiro psiquiatra que eu fui, falou que eu tinha déficit de atenção.
Nossa.
E aí ele me indicou, para eu tomar Ritalina.
Ritalina.
Então, tipo assim, eu saí de um nível que eu não queria nada para ficar completamente, alucinado. Chapadão, tipo, como se eu tivesse cheirado um pó e entrar na faculdade, querendo muita aula, querendo estudar, igual um louco. Só que aí depois que o efeito passava, acabava, sabe? Né? Tipo, bom, não era isso. Aí tive que procurar outro médico, enfim. Então, isso pode acontecer também. Isso pode acontecer de você ter um erro do médico. Então, às vezes é
Sim,
bom você.
médicos erram.
Então, às vezes é bom você procurar mais de um psiquiatra, mais de um médico para saber o que você tem. Então, isso é importante também. Então, vamos lá, vamos para o outro ponto que a gente achou legal a gente debater aqui nesse podcast, que seria como lidar com a depressão, né? O que que a gente faria para lidar com essa doença aí que é meio complicada de entender.
Sim, eu acho que revisitando o que a gente até já falou, é rede de apoio, tentar se reconectar com o que você sente, procurar terapia, procurar psiquiatra, procurar exercício físico para fortalecer, ganhar tônus, sentir que dá conta das coisas, sentir, ficar uma pessoa mais segura. Então, o exercício ele ajuda muito nesse sentido.
Nossa, exercício físico é uma coisa que é fundamental para quem tem depressão assim, e eu falo como experiência própria, como uma pessoa que não praticava exercício, até chegar na minha psicóloga, ela falar: Pedro, você tem que fazer exercício, Pedro, você tem que fazer exercício.
É muito difícil,
E
né?
eu, não, até que no começo do ano eu comecei a fazer exercício e não parei mais, assim. É uma coisa que me faz bem, me faz muito bem.
Endorfina, né?
Sim, e muda completamente o seu humor, muda completamente a forma como. É claro, tô sendo ajudado pela psicóloga, tô sendo ajudado pelo
Sim.
medicamento. Então, assim, não é só o exercício físico no meu caso. De repente, tem casos em que, tipo, você não precisa de um medicamento, ou você pode contornar, mas são casos e casos. Eu acho que é
E mesmo que não
necessário.
precise, é importante ir no psiquiatra, né?
Sim, eu acho que é necessário você procurar um especialista primeiro para saber do que você precisa, né? Então, não vou ficar cagando regra aqui, tá? Porque eu não sou especialista no assunto, mas eu acho que é super necessário você procurar uma ajuda primeiro e depois você saber o que fazer. E em relação a como lidar, uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito a lidar com a depressão foi ser aberto em relação a isso. Foi não ter medo de falar que eu tenho. Então, tipo, a primeira coisa que eu fiz foi quando o médico falou: Ah, Pedro, você tem depressão, você tem um quadro de depressão e ansiedade, você precisa tomar tais medicamentos e tudo mais, não sei o quê, e a gente não sabe até quando, e enfim, vai depender de você, do tratamento. Então, eu cheguei para meus amigos e falei: Olha, gente, eu tenho depressão. Vai ter dias que eu vou estar um saco, vai ter dias que eu vou estar chato pra caralho, vai ter dias que eu não vou criar assunto com vocês, que eu vou ficar quieto na minha, que eu não vou responder telefonema e tal. Mas eu quero que vocês saibam que não é por vontade própria, assim. É por conta de uma doença que eu tenho e que eu vou precisar muito da ajuda de vocês. E contar para eles foi uma coisa que me ajudou muito, porque seriam eles que seriam a minha válvula de escape e que seriam as pessoas responsáveis por, de repente, me motivar, me ajudar a sair de casa, me ajudar a fazer um programa que eu gosto, enfim. Isso foi essencial para mim, assim. Mas às vezes algumas pessoas não têm essa facilidade, então, não
Mas é
sei.
uma excelente forma mesmo, acho que falar para as pessoas que você tá, né? Porque muita gente, ah, não, vou ficar, deixa quieto, ninguém precisa saber. Eu acho que falar é realmente um passo. É difícil, escreve. Escrever é tão terapêutico.
Nossa, para mim foi a minha maior terapia, né? Que eu descobri que eu posso escrever um livro, né? Para
Pois
mim
é.
foi a minha maior terapia que eu descobri que eu posso escrever um livro. Mas se você não se busca outras formas, assim, tipo, eu descobri o cinema, eu descobri a literatura, eu descobri várias coisas ao longo disso que foram me ajudando no tratamento. Recentemente eu descobri que fazer esporte me ajuda, então eu estou fazendo esporte. Então, assim, são coisas que você vai descobrindo. Eu acho que você tem que buscar o que você gosta.
Sim.
Busca o que você gosta e
Tenta
entra.
resgatar aquilo que. Ai, quando eu era criança eu gostava tanto disso. Ah, quando eu era adolescente eu gostava tanto disso. Tenta resgatar aquelas coisas que você gostava e que por algum motivo você deixou passar na sua vida. Tenta resgatar isso, vê se ainda te faz bem. E aí mantém, tenta manter.
É assim, tipo, eu gosto muito de cinema, então, tipo, sei lá, entra de cabeça nesse mundo. Começa a entrar firme nessa questão do cinema. Eu gosto muito de livro, então vai atrás dos livros que você gosta de ler. Eu acho que isso é muito importante para você lidar com essa situação
Sim.
e ter uma válvula de escape.
A gente precisa de lugares para descarregar nossas energias, nossa raiva, nossas tristezas, tudo que descarregue. É como exercício, como lugar, coisas que dão prazer pra gente. Então, tudo que descarrega, porque ao longo do dia a gente vai tensionando, né? A gente acorda bem, mas aí vai viver a vida. A gente vai ficando tenso, ficando tenso. A gente precisa ter esses momentos de descarregar. Então, cada um encontra forma, vai fazer arte, vai pintar, né? Vai escrever, vai produzir um vídeo, vai criar um canal no YouTube, um podcast.
Sim,
né?
Exatamente. Foram daí que vieram as necessidades, tanto do canal quanto do podcast, assim. É, foi uma coisa que a minha terapeuta levantou, você precisa fazer alguma coisa, e o que eu gostava era... E no meio disso eu também descobri a fotografia, que eu não sabia que eu gostava, e hoje eu adoro tirar foto, uhum. amo fotografia.
Uhum.
É, escrever, não precisa nem falar de novo, né? Mas, então, assim, no meio do caminho você vai descobrindo coisas novas que são muito interessantes. Então, assim, eu acho que... É, primeiro, o tratamento é essencial, assim, você vai precisar de um guia,
uhum.
você vai precisar de alguém para te guiar. É, por mais que isso possa parecer chato, não é chato, não é nem um pouco chato, assim, é muito bom, eu digo que é muito, muito bom mesmo, porque eu falo assim para todo mundo, até quem não se sente mal, quem não se sente com problema nenhum, procure um psicólogo,
uhum.
cara, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, porque ele vai guiar você para tudo e vai te ajudar a se entender como ser humano.
Sim, eu posso falar enquanto psicóloga, enquanto paciente, né? É um processo de se autodescobrir, né? Entender como eu reajo às coisas, por que que eu reajo dessa forma, como que eu posso mudar então essa minha forma. Eu vou aprender a expressar meus sentimentos e tudo isso sendo guiada ou... Dependendo de onde eu estiver sentada, guiando, né? É como se a gente fosse escalar uma montanha muito difícil, que num caminho você vai, caraca, tá difícil, não tô aguentando não sei se eu vou aguentar. E quando você chega lá em cima, você fica, ai, que bom que eu mantive, que eu permaneci, que eu cheguei até aqui, sabe?
Sim.
Não é a coisa, não é fácil, mas é muito prazeroso.
Sim, sim. E, Bia, como a gente está no Setembro Amarelo, eu acho importante a gente falar sobre a questão da prevenção.
Uhum.
Né? Eu acho que, bom, se você está com algum pensamento negativo, intrusivo, e se você está pensando em alguma besteira, você tem uma facilidade que é discar para o 188,
uhum.
que você vai ser muito bem atendido, vão te ajudar. E se você... também está com esse pensamento e tem essa facilidade de chegar perto de alguma pessoa da sua família, de algum amigo seu, faça isso, porque
Sim.
é muito necessário.
Exatamente isso. E eu acho que, assim, primeiro tentar acessar essa rede de apoio, pai, mãe, irmão, tia, primo, amigo, periquito, papagaio, cachorro. Mas quem é muito só, não tem ninguém, tenta procurar, existem, como você falou, tem esse número, tem o Centro de Valorização à Vida, tem um CAPS, toda cidade, se eu não me engano, tem um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial. Procura um CAPS, eles têm psiquiatra, eles têm psicólogos, eles podem te ajudar, né? Eu acho que... E prevenir, eu acho que é um pouco o que a gente falou o tempo inteiro,
Sim.
né? É tentar se reconectar com você, com seus sentimentos, é respirar, é fazer terapia, é fazer exercício. É cuidar de si, né? Acho que a vida passa e a gente esquece de cuidar da gente. Eu acho que a gente tá num momento que tem voltado um pouco pra isso. As pessoas têm falado mais de se alimentar bem, as pessoas têm falado sobre exercício, as pessoas têm falado sobre terapia. Então, sobre... sair um pouco do celular, às vezes se reconectar com as pessoas. Então, acho que tudo isso previne também.
É. Eu acho que deu pra conversar um pouco sobre tudo, né? Deu pra falar bem sobre o assunto. Eu agradeço muito a sua presença.
Obrigada a você.
Tem alguma coisa que você quer falar? Você quer se despedir?
Eu acho que eu vou... Primeiro eu queria pedir desculpas qualquer coisa. Se alguém não entendeu alguma coisa, fala com o Pedro. Pode pegar meu contato.
Eu vou botar o Instagram da Bia aqui na descrição. E aí qualquer dúvida vocês mandem DM
isso.
Pra ela.
Pode falar comigo. E o que eu puder ajudar, tô aqui.
É isso. Bom, galera, desculpa o assunto sério, mas eu acho super necessário falar sobre isso. Quando eu descobri esse problema, eu não tinha muito acesso, muitas pessoas falando sobre essa questão, então eu acho super necessário hoje, já que eu posso falar sobre isso, eu falo sobre isso. Então é isso, por hoje é só, eu fico por aqui, um beijo e tchau!